Muito obrigado, Sra. Deputada. Bom, Srs. Deputados, eu acho que estamos em condições de dar início aos nossos trabalhos. O PSD tinha pedido para alterar o ponto... Nem o PS pode. Portanto, onde é que está a ordem de trabalhos, Patrícia? Está aqui. Bom. Muito bem, vamos então dar início aos nossos trabalhos. Ponto 1 da ordem de trabalhos... Aprovação das atas número 44, 45 e 46. Alguns dos senhores deputados têm alguma observação? Não registo nenhuma vontade de manifestar qualquer observação. Sujeito então as atas à votação em conjunto. Quem vota contra, quem se abstém, as atas foram aprovadas por unanimidade. Ponto 2 da ordem de trabalho. De ordem de trabalhos, contributos para o questionário colocado pela Assembleia Parlamentar da NATO acerca das prioridades dos Parlamentos para a NATO no quadro do processo de reflexão NATO 2030. Senhora a Assembleia Parlamentar da NATO colocou aos membros das delegações parlamentares de cada um dos países, 5 questões para as quais gostaria de recolher contributos relativos que constituirão o contributo que a Assembleia Parlamentar da NATO fará para o documento relativo às prioridades da NATO 2030. Essas questões eu vou enunciá-las e depois passarei a palavra aos senhores deputados, apenas para que as questões fiquem registadas. A primeira questão era como pode a Aliança reforçar a unidade, a coesão, a solidariedade e os laços transatlânticos, pedindo que se listassem 2 propostas. A segunda questão é como pode a Aliança fortalecer os mecanismos de consulta e coordenação políticas, especialmente as emergentes dos desafios e da situação de cada um dos aliados quando estão perante questões distintas e que os possam eventualmente opor, colocando também, pedindo também que sejam alinhadas 2 propostas. Terceira questão, olhando para o ambiente estratégico de 2030, é pedido que listemos as principais ameaças e desafios sobre os quais a NATO se deveria focar. A quarta questão tem a ver com a forma como a NATO se deve dirigir e posicionar face ao crescimento da China na cena internacional, pedindo também que listassem 2 propostas. E, por fim, uma última questão, solicitando que a Assembleia Parlamentar da NATO indique 2 prioridades que, do nosso ponto de vista, do ponto de vista da delegação portuguesa, devessem refletir o contributo para o posicionamento estratégico da NATO, para o documento estratégico da NATO 2030. As questões são estas, aparentemente têm alguma simplicidade e são ligeiramente ou bastante herméticas, mas no fundo pretendem também impedir que cada um se espraie por aí além e permitam criar condições para se construir um documento conjunto. Na Assembleia Parlamentar da NATO, da qual eu faço parte, enquanto representante do Parlamento Português, acordei com o seu Presidente, o deputado Adão Silva, que está neste momento numa reunião da direção da Assembleia Parlamentar da NATO e por isso não pode estar presente nesta reunião, apesar de fazer parte desta comissão. Nós acordámos que pediríamos à Comissão de Defesa Nacional que desse também as suas sugestões e contributos, porque é nosso entendimento que há interesse em articular esta relação e do documento final daremos depois também conhecimento à Comissão de Defesa Nacional. Neste sentido, peço aos senhores deputados para se pronunciarem. É a senhora deputada Lara Martim, também membro da delegação parlamentar da NATO. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Eu gostaria de começar por enaltecer esta iniciativa, porque acho que é muito interessante nós podermos discutir estas 5 questões sobre a estratégia para a NATO 2030 aqui nesta comissão, e temos um contributo também mais alargado e não só dos membros da Assembleia Parlamentar da NATO, e portanto gostaria de começar por louvar esse aspecto, porque acho que não é demais salientar, acima de tudo tendo em conta os desafios que a NATO enfrenta, não só internamente, mas também a nível externo. E quanto às 5 questões, eu vou tentar ser sucinta em relação a cada uma delas, e começando pela primeira, ou seja, como pode a Aliança reforçar a unidade, a coesão e a solidariedade e o vínculo transatlântico, eu gostaria de começar por salientar que estes são, sem dúvida, princípios basilares da Aliança e que determinam também a força da NATO no contexto geopolítico mundial. E nós não podemos esquecer que cada vez assistimos mais a uma influência da Rússia e da China e dos seus aliados e uma presença mais forte também destes países em várias regiões do globo, quer no Ártico, quer também no Atlântico, e é fundamental que a Aliança, que a NATO esteja forte e que possa também dar resposta a estes novos desafios. E nesse sentido, nós consideramos que seria importante reforçar a cooperação com os países não aliados. Nós acompanhamos, de facto, estas parcerias que têm sido desenvolvidas pela NATO com um conjunto de países que não são aliados. Falamos da Austrália, do Japão, do Afeganistão, da Colômbia, do Iraque e podia continuar, mas será fundamental, de facto, reforçar a cooperação com e as relações com estes países que não são membros da NATO. O segundo aspecto seria o reforço da cooperação com a União Europeia. Nós temos discutido muito esta questão e a importância de se reforçar a cooperação com a União Europeia, portanto não vou detalhar muito neste ponto, mas sem dúvida que é um dos aspectos fundamentais. Em terceiro lugar, também fortalecer a interoperabilidade civil e militar dos vários membros da Aliança. E aquilo que nós também verificamos é que cada vez surgem ameaças mais híbridas e, portanto, é fundamental nós podermos também criar aqui uma maior cooperação e colaboração em termos de inteligência, de contra-informação, de prevenção e de antecipação destas ameaças. E, portanto, estes seriam os 4, eu peço desculpa, só mais um ponto, o quarto seria apostar na vertente civil da segurança e, como demonstrou a pandemia, de facto, a vertente da segurança das nossas populações e o contributo que as Forças Armadas podem dar à segurança nacional é, sem dúvida, muito relevante e é um aspecto que deve ser reforçado. Relativamente à segunda questão, que tem a ver com fortalecer os processos de consulta política e coordenação, especialmente em desafios emergentes, nós gostaríamos de salientar reforçar-se os mecanismos de partilha e coordenação de informação. Cada vez mais nós estamos perante desafios ligados à troca à multiplicidade de informações e, neste sentido, seria de facto muito relevante que houvesse uma maior cooperação entre os mecanismos de inteligência dos vários países que compõem a Aliança. O outro aspecto também que deve ser tido em conta na nossa perspectiva tem a ver com a resposta da NATO aos ataques de que é alvo, e aqui poderia ser interessante reanalisar-se o artigo 5º e o conceito de agressão e ataque armado, tendo em conta que cada vez mais nós estamos perante formas de guerra não convencionais e em especial no domínio da cibersegurança e da ciberguerra. Em termos da terceira questão, que tem a ver com o ambiente estratégico, com as principais ameaças que a NATO irá enfrentar, aquilo que nós constatamos é que a partir do 11 de setembro de 2001 há, sem dúvida, uma grande mudança em relação às às tradicionais ameaças que nós enfrentávamos e, nesse sentido, as ameaças no domínio do ciberespaço são, sem dúvida, uma realidade que irão, no nosso sentido, irão aprofundar-se ainda mais no futuro e o campo de batalha vai passar muito pelo ciberespaço, na nossa opinião, e daí consideramos que a NATO tem que estar preparada também para essas novas ameaças. O segundo aspecto é a desinformação e nós constatamos também durante esta pandemia, o fluxo de informação é tão massificado que é fundamental nós podermos estar preparados para dar resposta às fake news, que são cada vez uma maior ameaça e podermos também, aqui em cooperação com os vários Estados-membros, contribuir para a estabilidade da nossa sociedade e das democracias liberais. Outro ponto em que nós elencamos como sendo, e depois poderemos fazer chegar esta informação mais detalhada, estou a tentar fazer aqui um resumo para também não ser não fazer uma intervenção muito extensa, tem a ver com as alterações climáticas e com as suas implicações geopolíticas e que este é um aspecto, sem dúvida, que terá impacto também nos conflitos que nós que existem neste momento no Médio Oriente e em particular na Síria no norte da África e, portanto, terão, sem dúvida, as consequências das alterações climáticas terão, sem dúvida, um impacto muito grande nos fluxos migratórios e isso terá um impacto também nos conflitos e, portanto, este é um aspecto que a NATO também não poderá deixar de ter em conta e, sem dúvida, que o terrorismo é uma das questões mais preocupantes e que a NATO terá de ter uma postura muito firme, atenta e preparada relativamente a estes conflitos violentos. Quanto à quarta questão e como lidar com a China, a nossa principal proposta tem a ver com a criação de um Conselho NATO-China, à semelhança daquilo que existe o Conselho NATO-Rússia. Nós consideramos que poderia ser muito relevante estabelecer-se este tipo de contacto com a China, até porque aquilo que nós constatamos é uma presença cada vez mais crescente no Pacífico, mas também no Ártico e também no Atlântico. E, portanto, consideramos que seria muito importante a NATO trabalhar na criação deste Conselho NATO-China e sendo este um fórum que iria permitir também o fomento e identificação de oportunidades de colaboração construtiva com a China. Relativamente ao quinto ponto sobre outras prioridades, sem dúvida que para nós a questão do flanco sul é uma prioridade muito relevante, nós consideramos fundamental que a NATO olhe também para o sul e aqui consideramos que Portugal pode ter um papel muito significativo em podermos enfrentar os desafios que o Sul apresenta, em particular nas questões do terrorismo. E de forma sucinta, Sr. Presidente, pedindo desculpa também por ter tomado muito tempo, agradecer esta oportunidade. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não tenho que pedir desculpa. Muito obrigado pelo seu contributo. Se puder fazer chegar o contributo, é útil. Foram propostas muito interessantes. Sra. Deputada Ana Miguel Santos, faz favor, PSD.
Obrigada, Sr. Presidente. Para muitos, 70 é uma idade para começar a desacelerar e desfrutar dos frutos de uma vida bem vivida, mas não para a NATO. Mesmo depois de fazer 70 anos, esta organização tem procurado trabalhar arduamente para acompanhar o ritmo de um ambiente em mudança, externas e internas. Um dos segredos da longevidade desta organização tem sido da sua capacidade em se adaptar continuamente. Com efeito, embora tenha começado como uma aliança política e militar projetada para restaurar e manter a segurança da área do Atlântico Norte, o certo é que se expandiu muito para além da sua garantia de defesa coletiva e geograficamente limitada. O artigo 5 refere que um ataque contra um aliado é um ataque contra todos. Desde a década de 90, a extensão e a diversidade das operações e missões da NATO aumentaram significativamente. O seu mandato agora inclui operações de gestão de crises fora da área, acordos de segurança cooperativas com parceiros não pertencentes à organização, esforços de treino e capacitação na África e no Médio Oriente e estratégias para gerir ameaças como a cibernética e a desinformação, bem distintas do nível do conflito armado. Ora, embora a missão da defesa coletiva continue a ser central, a NATO tem procurado realmente adaptar-se ao novo ambiente de segurança internacional em permanente mutação. Em suma, desde 1949, a NATO tem desempenhado um papel crucial, não só na segurança da Europa Ocidental e da América do Norte, como também na manutenção do equilíbrio global. Pois não esqueçamos de que esta organização tem como principal objetivo, e passo a citar, regulação por meios pacíficos de todas as divergências internacionais em que possam encontrar-se envolvidas, por forma que não façam perigar a paz e a segurança internacionais de acordo com o estabelecido na Carta das Nações Unidas. No entanto, muito se tem questionado sobre a importância atual e futura da Aliança. Com efeito, do ponto de vista externo, o objetivo da política externa russa é dividir a Aliança e criar instabilidade entre Estados-membros da NATO e Estados periféricos. Já do ponto de vista interno, a ascensão de governos nacionalistas e antidemocráticos em vários Estados-membros ameaçam minar os valores nos quais a Aliança se sustenta. Acrescentar ainda o facto de que os seus membros têm diferentes prioridades de segurança, isto só para citar alguns exemplos. Mas de que forma conseguirá a organização garantir um futuro robusto e relevante? Antes de mais, quatro eixos fundamentais. Protegendo o seu núcleo. A recente adaptação da estrutura de comando da NATO, estabelecendo um novo comando de força conjunta para o Atlântico, um novo comando para apoiar a logística, reforço e mobilidade militar e um novo centro de operações cibernéticas no SHAPE, são passos importantes nesta direção. Mas é necessário aumentar a velocidade de tomada de decisões na Aliança, por um lado, e intensificar o seu esforço de harmonização nos planos nacionais, regionais e ao nível da Aliança, com especial relevo para um novo nível de cooperação funcional entre a NATO e a União Europeia, por forma a conseguirmos melhor articular a reação às ameaças atuais, as capacidades únicas da Europa, políticas, económicas, jurídicas, assistenciais, militares e outras, com as clássicas políticas, estratégicas e militares da NATO. Para alcançarmos este desiderato, é fundamental aprofundar a consensualização política e estratégica entre os Estados, crucial no momento em que o Reino Unido está de saída da União Europeia. No final do dia, importará sempre também pugnar pela articulação e evitar a duplicação. Finalmente, a NATO deve expandir formalmente a sua definição de dissuasão além do convencional e nuclear para incluir ferramentas não militares para todo o governo e para toda a sociedade, uma abordagem que o Reino Unido apelidou de dissuasão moderna. Isto é necessário para resolver as chamadas ameaças de zona cinzenta, que ficam abaixo do nível do conflito armado, e para expandir a utilização de novas ferramentas de dissuasão, como é o caso dos meios diplomáticos, económicos, cibernéticos e de informação, que podem ser usados e devem num cenário convencional. Depois, um segundo eixo, revitalizar a NATO como uma aliança política. O papel da NATO como aliança política é frequentemente esquecido e indiscutivelmente subutilizado. A consulta é parte integrante do processo de tomada de decisões da NATO, mas também um precursor para lá chegar. Seria importante utilizarmos mais um mecanismo de consulta previsto no artigo 4º do Tratado como uma forma de discutir preocupações e partilhar informações e, assim, reunir consensos sobre as medidas a adotar. Terceiro ponto, energizar parcerias. Assim como no mundo corporativo, o ambiente de segurança internacional tornou-se mais contestado e interconectado. Novos atores, estatais e não estatais. Novos atores a reclamar influência, como a China ou a Índia. Relações internacionais tensas e muito minadas pela Rússia. Ora, diante desta complexidade, nenhum país ou organização pode enfrentar todos os desafios ou construir as ferramentas para isso. O método mais inteligente passará pela adoção de uma abordagem de rede, que complementa a força da organização, aproveitando também a de outras entidades. No caso da NATO, as suas fortes capacidades militares e políticas nas áreas de defesa coletiva e gestão e respostas às crises seriam bem complementadas, por exemplo, com três formas de parcerias. Cito agora. Com outras organizações internacionais, como é o caso da União Europeia, procurando integrar melhor estas ferramentas no seu planeamento interno. Em segundo lugar, com países não-membros, de forma individual em todo o mundo, sem ser de forma ad hoc e desfocada, como tem vindo a ser o caso, e procurar estados âncora em cada região. Terceiro e último, e mais, talvez mais subdesenvolvido, o grupo de parceria que a NATO deve cultivar é com o setor privado. À medida que surgem tecnologias disruptivas, as ameaças do ciberespaço aumentam em sofisticação e as informações são cada vez mais utilizadas como uma arma. Portanto, a capacidade da organização em trabalhar em estreita colaboração com empresas de alta tecnologia será vital para garantir uma dissuasão e defesa credíveis. Por fim, como quarto grande eixo, o futuro da interoperabilidade. A interoperabilidade inteligente é uma parte da cola, chamemos-lhe assim, que une a NATO e permite que os seus membros conduzam operações conjuntas com sucesso. Nos últimos anos, o ritmo de desenvolvimento de tecnologias emergentes acelerou em ambientes de combate complexos. Por isso, deve intensificar-se a discussão sobre o impacto potencial das tecnologias emergentes e novas formas de as integrar no seu planeamento de defesa para maximizar a eficiência e minimizar os riscos. Dito isto, o REP lançado pelo Secretário-Geral da NATO, Stoltenberg, com o lançamento desta iniciativa NATO 2030, em pleno cenário de pandemia, tornou-se um desafio ainda maior para os Estados. Num dos momentos mais importantes da história recente da humanidade, em que todos, sem exceção, enfrentamos enormes desafios sociais e económicos, sanitários e de segurança, refletir sobre uma organização como a NATO deve constituir um momento de renascimento de uma aliança entre povos que alimentam um denominador comum, a paz. Mas qualquer solução ou medida, para além da paz, deverá ser sempre orientada para, e citando o próprio Secretário-Geral, fortalecer a resiliência das nossas sociedades e economias e para garantir que não importamos vulnerabilidades para as nossas infraestruturas críticas, indústrias e cadeias de abastecimento. Por isto, dito isto, e seguindo este pequeno enquadramento, sugeríamos também para reflexão e eventualmente inclusão, no documento final, acrescentarmos ao ponto 1, uma referência eventualmente ao artigo 4º do Tratado do Atlântico Norte. Este é um mecanismo que é muitas vezes esquecido e, portanto, seria importante concluirmos com uma proposta mais concreta. Depois, talvez uma referência à questão da intensificação, da necessidade de intensificar o treino de técnicas, táticas e procedimentos conjuntos. E, por fim, a estratégia da NATO neste primeiro ponto para o Atlântico deve ser reforçada em 3 aspectos principais. Garantia da liberdade do tráfego aéreo e marítimo entre os 2 continentes, integridade e segurança da rede global de comunicações submarinas, preservação dos recursos naturais e proteção eficaz contra a poluição marinha. Portanto, isto do ponto de vista daquilo que deve ser também a nossa mensagem enquanto país transatlântico. Depois, relativamente ao ponto 2, julgamos que seria importante reforçar aqui uma referência à empatia, à necessidade de criar maior empatia com a opinião pública, através, por exemplo, da modernização ou adaptação da linguagem aos novos tempos, às novas gerações, demonstrando preocupações comuns, como é o caso do combate às alterações climáticas, e trazer precisamente esse discurso para as Forças Armadas e combater a desinformação. No ponto 3, a introdução de ameaças não convencionais, alterações climáticas, a defesa dos direitos humanos e os fluxos migratórios consequentes da sua intervenção. Estas já fazem parte dos desafios, não só atuais como futuros. E depois também uma referência às especificidades de uma crise sanitária como aquela que vivemos. Portanto, não poderemos esquecer a importância de que cada Estado-membro manter as suas reservas estratégicas e autonomia de intervenção para garantir uma resposta imediata e de primeiro nível diante da ameaça. Depois, relativamente ao ponto 4, julgamos importante acrescentar uma referência à intensificação da relação de rede entre os membros da organização para facilitar uma resposta conjunta. Depois, uma referência também e uma hipótese que seria ou passaria por reforçar as relações com Estados âncora regionais na Ásia e no Pacífico, sem esquecer naturalmente as relações transatlânticas e do Mediterrâneo, o que potenciará naturalmente o papel de Portugal. Por fim, relativamente ao ponto 5, para além daquilo que já dissemos, intensificar a formação e treino conjunto das forças aliadas por forma a aprofundar as sinergias entre elas, julgamos que seria muito importante introduzir aqui uma referência à necessidade de reindustrialização da indústria do setor defesa. Por exemplo, através, por um lado, da descentralização dos processos produtivos pelos países aliados, como forma de fixação de know-how e promoção da indústria dos países mais pequenos, como é o caso de Portugal. E, por outro lado, criar laços e circuitos produtivos com outros setores da economia. E, por fim, Como última referência neste ponto número 5, julgamos que é importante não esquecer os cidadãos. É fundamental aprofundar estas relações com campanhas de sensibilização e informação para o risco, contribuindo para criar sociedades mais resilientes e cidadãos mais preparados para combater as novas ameaças que não têm rosto nem terra. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Um conjunto de contributos também bastante interessante. Sr. Deputado João Vasconcelos, deseja dar a palavra, faz favor, Bloco de Esquerda.
Eu faço chegar.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda não apresenta qualquer indicação, qualquer proposta. Diga-se que não se aplica ao Bloco de Esquerda, portanto nós temos aqui uma profunda divergência relativamente aos outros grupos parlamentares nesta matéria, felizmente não só em todas as áreas, no âmbito da defesa, mas aqui, em relação à NATO, nós divergimos profundamente, não obstante os senhores deputados terem dado um conjunto de contributos, portanto, no âmbito dos vossos grupos parlamentares, e o Bloco de Esquerda não subscreve, mas que respeita, com certeza, tendo em conta a idiosincrasia de cada grupo parlamentar. Na nossa opinião, portanto, a NATO, tal como ela existe, desde que se formou, sendo discutível ou não, em 1949, para fazer face ao expansionismo soviético, na altura, ao comunismo, talvez se justificasse. Depois tivemos uma resposta com o Pacto de Varsóvia em 1955. É verdade que assistimos a um aumento dos armamentos, portanto, da corrida aos armamentos, mas, de certa maneira, conseguimos conter situações, talvez, de outro âmbito, de outra matéria, através do chamado equilíbrio pelo terror. Claro que tivemos à beira de alguns conflitos de consequências incalculáveis. Quem não se lembra do bloqueio de Berlim, quem não se lembra da Guerra da Coreia, portanto, dos mísseis de Cuba, portanto, tivemos à beira de guerras nucleares, provavelmente, se calhar para algum triz, é que elas não foram para frente. Mas, de certo modo, assistimos àquilo que foi o chamado equilíbrio pelo terror. Tivemos a seguir, portanto, ao fim da União Soviética e, naturalmente, ao fim do Pacto de Varsóvia, que se tinha constituído, também como resposta à NATO, em 1955. E houve a dissolução do Pacto de Varsóvia, bem, até porque muitos países acabaram por sair do Pacto de Varsóvia e acabaram por aderir à NATO. É claro que a NATO, na perspectiva do Bloco de Esquerda, não é uma organização que defenda a paz, que defende os direitos humanos, que defenda a resolução de conflitos por meios pacíficos, na nossa opinião. E basta ver um pouco a experiência desde o fim da União Soviética, dos anos que se seguiram, por exemplo, não vale a pena ir muito mais longe, basta ver o que se passou na Líbia, por exemplo, não é? Em que houve uma intervenção guerreira de guerra da parte da NATO, independentemente de, sei lá, estar um ditador ou não, ditadores temos muitos, eles continuam, e não foi por isso que a NATO fez a sua intervenção, mas o que é que temos hoje na Líbia? Portanto, uma situação desastrosa, um caos completo, dois governos, guerrilhas intensas, morreram milhares de pessoas, não é? Portanto, e a NATO não resolveu um conflito, antes agravou aquela situação de escravatura, potenciou o terrorismo, para não falar noutras áreas. Portanto, na nossa opinião, acho que este caminho que estamos a seguir, que a NATO segue, mas não é só a NATO, infelizmente, portanto, a própria Rússia, a própria China, os próprios Estados Unidos, aliás, o Sr. Trump diz que a NATO que era uma organização obsoleta, por acaso não perfilho dessa visão. Mas esta corrida armamentista, provavelmente, teremos algum fim, com certeza. Porque hoje não é só a China, não é só a Rússia, vários países, mas também a própria NATO, quando se gastam bilhões e bilhões em sistemas bélicos, em sistemas de armas modernas, sistemas ciber, etc., bom, daqui a uns anos, não sabemos quantos, o planeta, a seguir este caminho, iremos ter 500 milhões de pessoas, provavelmente, à beira de morrer à fome. Aliás, vinha hoje ouvindo a rádio, até num, e dizia-se isso, não é? Daqui a mais uns anos, a continuar assim. Portanto, é um desperdício mundial, quando se devia trabalhar para a paz, quando se devia trabalhar para o desenvolvimento equilibrado e sustentável da humanidade, apostamos a gastar milhões e milhões e milhões em equipamentos bélicos que servem só para matar e para a guerra e que não vamos ter, se calhar, situações positivas perante este desenvolvimento. Na nossa opinião, acho que a NATO devia ter sido dissolvida, tal como foi o Pacto de Varsóvia, mas isso, claro, isso é a opinião do Bloco de Esquerda, com certeza, vale aquilo que vale. É por isso que nós não apresentamos qualquer proposta, embora respeitando, com certeza, relativamente a esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Luís Carneiro, faz favor, tenha a palavra.
Bom, Sr. Presidente da Comissão, senhores e senhores membros desta Comissão de Defesa Nacional, eu queria lembrar e sublinhar a importância dos contributos que aqui foram deixados ficar por parte da Sra. Deputada do Partido Socialista e do Partido Social Democrata também, e referir, sublinhando a importância dos contributos que aqui foram apresentados para uma visão da organização do Tratado do Atlântico Norte que corresponde a uma visão que, desde há décadas, é defendida pelo mundo livre, o mundo da democracia, dos direitos humanos, do multilateralismo, para o qual todos, entre os quais Portugal, podemos contribuir. Desde 1949, que o nosso país fez parte desta aliança, que teve uma relevância estratégica muito grande do ponto de vista, precisamente, das conquistas democráticas e também da consolidação do Estado de Direito. E foi a consolidação do Estado de Direito com fundamentos democráticos, de cidadãos, de homens e mulheres livres, que fez com que hoje pudéssemos estar num Parlamento em que exprimimos as nossas posições, sendo elas diversas, em respeito, precisamente, por esses valores democráticos. E este Parlamento, que é também o resultado desse esforço, do esforço que se fez na transição para a vida democrática do país, que se fez com muitos sacrifícios, muitos que perderam as suas vidas, muitos que perderam as suas famílias, outros que, tendo estado em teatros de operações, procurando afirmar muitos desses valores que estiveram e outros que ainda estão nos dias de hoje a afirmar esses valores, eu não poderia deixar de aqui sublinhar a importância dos contributos que aqui já foram dados para esse aperfeiçoamento que esperamos que venha a ocorrer na adaptação da organização do Tratado do Atlântico Norte àqueles que são também os desafios contemporâneos. Já aqui foram referidos vários desses desafios, nomeadamente os desafios tecnológicos, os desafios da economia, os desafios da sociedade da comunicação e da informação. Me recordaria que um dos desafios mais importantes que aqui foi sublinhado foi precisamente o de procurar garantir que as liberdades e os direitos fundamentais
Acho que pode continuar.
Queria dizer que, efetivamente, de tudo quanto foi dito e dos contributos que aqui foram deixados ficar por parte, quer da Sra. Deputada do Partido Socialista, quer da Sra. Deputada do Partido Social Democrata, diria que tudo se pode sintetizar do seguinte modo. É que o esforço para que as sociedades livres continuem a ser livres exige que os Estados e a sociedade se preparem para esse objetivo e para permanentemente defenderem as bandeiras da liberdade. Isso exige, nomeadamente, esforços de investimento nos setores militares e também esforços de investimento na modernização da tecnologia militar, porque quem quer a paz prepara-se para a guerra. E preparar-se para a guerra é a melhor forma de salvaguardar os alicerces da liberdade. Porque a liberdade, quando se desguarnece desses pontos defensivos essenciais, quando dá por si, pode estar a ser tomada e resgatada pelos adversários, pelos inimigos da democracia e da liberdade. Eu queria sublinhar estes pontos porque, entre todos, parece-me que há um que é aquele que nos unifica a todos, que é o de procurarmos que a Aliança Atlântica desenvolva esforços para que os seus valores cheguem à sociedade civil, cheguem às nossas escolas e aos nossos jovens, para que eles conheçam a sua história, conheçam a história da Europa e conheçam a história do seu país, para que nos momentos de necessidade sejam capazes de se colocar onde têm que se colocar nos momentos decisivos, como outrora tivemos que fazer, quando também aqui corremos riscos de termos evoluído no sentido não democrático da transição política do país. Por isso, eu sublinharia todos os contributos que vão ser dados, a importância de sublinharmos as iniciativas vocacionadas para a sociedade civil, porque parece-me ser a dimensão onde a Aliança Atlântica mais deve cultivar o seu esforço, porque só cidadãos informados serão capazes de compreender as necessidades, nomeadamente do investimento em defesa e do investimento na modernização e na atualização dos objetivos e dos compromissos da Aliança Atlântica.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Curiosamente, essas questões só têm lugar na pergunta aberta. Nas questões mais fechadas que nos são remetidas pelo Secretariado da Assembleia Parlamentar da NATO, a componente civil é uma componente esquecida. E só na pergunta mais aberta, que outras questões gostaria de ver refletidas, é que há, de certa forma, lugar para essas questões. Bom, Srs. Deputados, não sei se mais algum dos Srs. Deputados deseja usar da palavra. Eu queria, naturalmente, agradecer, eu diria, embevecido pela qualidade dos contributos que quer a Sra. Deputada Lara Martinho, quer a Sra. Deputada Ana Miguel Santos, quer o Sr. Deputado José Luís Carneiro deram, e também agradecer a frontalidade sempre do Sr. Deputado João Vasconcelos relativamente às suas divergências de raiz sobre este problema. Eu associo-me à versão do Deputado Luís Carneiro, José Luís Carneiro, em latim civis bellum, civis passem para bellum, não é assim que diz o ditado latino. E, portanto, temos que nos preparar para os desafios que aí vêm. Os contributos foram muito interessantes, nós vamos procurar sistematizá-los e enquadrá-los dentro do questionário que foi enviado, para não fugir muito a ele, e procurando, ou sendo naturalmente obrigados a fazer alguma síntese dos contributos que eu agradecia fossem enviados em papel para um mais fácil tratamento. Bom, Srs. Deputados, muito obrigado. Passamos ao ponto seguinte da ordem de trabalhos, que é a distribuição de iniciativas legislativas e a nomeação de autor do parecer. A primeira iniciativa legislativa é o projeto de lei 489-14, primeira do PCP, que se reporta à reintegração de pilotos aviadores e pilotos que de 1988 a 1992 foram abatidos ao quadro permanente da Força Aérea Portuguesa por não lhes ter sido concedida a passagem à reserva ou licença limitada. O autor do parecer é o cabo ao CDS, que não está...
O projeto é
do CDS, perdão. Está aqui mal escrito. O projeto é do CDS, portanto é o projeto de lei 489-14, primeira do CDS, e a autoria do parecer cabe ao grupo parlamentar do PCP, que não está presente, mas faz-se-á chegar essa informação ao deputado António Filipe, para ele fazer o favor de indicar-se a si próprio, eventualmente, como relator, tão cedo quanto possível. O segundo projeto de lei é o 522-14, já da segunda sessão legislativa, este sim, de iniciativa do PCP, que reforça os direitos associativos dos militares das Forças Armadas, na primeira alteração à Lei Orgânica 3/2001, de 29 de agosto, e ao Decreto-Lei nº 295/2007, de 22 de agosto, e o parecer cabe ao Grupo Parlamentar do PSD. Sra. Deputada Miguel Santos, deseja indicar já?
Já.
Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. A deputada, no caso, responsável pela elaboração do parecer, será a deputada Olga Silvestre.
Olga Silvestre, muito bem. Muito obrigado, Sra. Deputada.
ficamos a saber que o mês de agosto é o mês propício para legislar sobre direitos associativos dos militares, não é? Quer a lei orgânica, quer o decreto-lei, foram publicados em agosto. Ponto 4 da ordem de trabalhos. Discussão do projeto de resolução 644-14, segunda, de iniciativa do PSD, não é? Que recomenda ao Governo o envolvimento das Forças Armadas nas ações de planeamento e operacionalização das medidas e ações que vierem a ser adotadas nesta nova fase de combate à pandemia, nomeadamente no apoio aos cidadãos em situação de maior vulnerabilidade e risco, como é o caso do apoio aos lares e instituições sociais de todo o país que prestam serviços a esta franja da população mais vulnerável. Senhora Deputada Ana Miguel é que vai usar a palavra. Senhora Deputada, faz favor, tem a palavra. Faz favor, Sr. Deputado Diogo Leão. Ponto de ordem à mesa, faz favor.
Sr. Presidente, para saber se a mesa sabe, ou se o PSD pode informar, se o projeto vai ser discutido em plenário, isto é, se a intenção do grupo parlamentar é agendá-lo para discussão em plenário, ou se a discussão é exclusivamente feita aqui na Comissão, o que fará muita diferença.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A mesa não sabe, a Sra. Deputada Ana Miguel Santos poderá dar essa informação, se quiser, não é obrigada a tal.
Dizemos já, será agendado para plenário. Pronto.
De qualquer maneira, apresenta o projeto de resolução, faz favor.
Muito bem. Sem prejuízo da discussão, apenas para corroborar aquilo que também está aqui, na, digamos assim, no introito deste diploma, que vai muito ao encontro daquilo que tem sido a nossa mensagem desde o início desta pandemia. Para o Partido Social Democrata, as Forças Armadas tiveram um papel determinante e fundamental desde o início desta pandemia de Covid-19, não apenas no apoio direto à população, como também no desempenho de um conjunto de ações que têm por vista e que tiveram por vista também sensibilizar, educar para o risco e, portanto, juntar ou fazer das Forças Armadas realmente uma entidade que está ao serviço das pessoas e das populações. E, portanto, com base naqueles que foram já também os trabalhos desenvolvidos pelas Forças Armadas ao longo deste processo, designadamente diversas ações de descontaminação de lares, escolas, estabelecimentos prisionais, julgamos que reclamar a participação das Forças Armadas para o apoio a esta franja da população tão frágil e tão vulnerável, julgamos que pode ser uma ou será essencial realmente para ajudar no apoio a este, ou na resposta que o Estado deve dar a estas pessoas. E aqui realçar dois aspectos que nos parecem essenciais. Mais uma vez, referimos que a intervenção das Forças Armadas não deve ser apenas encarada como um mero dispensador de meios humanos e materiais. Portanto, as Forças Armadas devem assumir um papel também decisivo e importante no planeamento e operacionalização das ações de combate à Covid. Portanto, as Forças Armadas estão aqui alguns ex-militares e percebem que para obter eficácia e racionalização dos meios, ter uma visão antes e durante o planeamento da operação pode fazer a diferença até para se poupar recursos, porque assim serão distribuídos de uma forma mais eficaz. E, portanto, é para nós, as Forças Armadas são para nós um agente de proteção civil preferencial neste tipo de ameaça e de missões complexas e, portanto, não podíamos deixar de recomendar ao Governo utilizar, no fundo, este recurso que é tão essencial e tão imprescindível para apoiar estas franjas da população mais vulneráveis e de maior risco. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, entendo, portanto, que requer a sua discussão em plenário. Então, fica encerrada a apresentação e passamos ao ponto seguinte da ordem de trabalhos, que é a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para a audição do Presidente da IDD, Plataforma das Indústrias de Defesa Nacionais. Senhora Deputada, Sr. Deputado Carlos Eduardo Reis, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento aos colegas. Este requerimento do PSD vem no seguimento da audição do Presidente da IDD, penso que é o requerimento do PCP ainda em maio, A propósito, não gosto muito da expressão, de notícias que aludiam à suposta porta giratória entre empresas das indústrias de defesa, e na altura o Dr. Marco Capitão Ferreira, o professor Marco Capitão Ferreira, falou-nos de que estava, enfim, anunciou-nos um novo plano para as indústrias de defesa, um novo plano para, portanto, uma reestruturação das indústrias de defesa, e nós entendemos que elas são, de facto, fundamentais, principalmente nesta fase que o país atravessa, e já passaram alguns meses e gostaríamos, entretanto, de saber quais são, de facto, esses planos, porque estamos preocupados com as indústrias de defesa e entendemos que a economia de defesa, de facto, não deveria ser, mas pode ser aqui um escape, uma das áreas de escape para esta, de investimento para esta crise que estamos a atravessar. Portanto, o requerimento é sucinto e, no fundo, alude só ao novo plano que não conhecemos e que queremos conhecer.
E que tem o direito de conhecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Diogo Leão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Nós não temos nada a obstar em relação ao requerimento. O requerimento é, como disse o Sr. Deputado Carlos Eduardo Reis, um requerimento muito sucinto e também muito claro, e é de todo relevante e necessário conhecer o plano de reestruturação das indústrias militares. Eu só queria alertar... Com certeza, Sr. Presidente, com certeza.
Faz favor de continuar, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizia que só gostaria de alertar para aqui uma questão que não me parece de sumenos importância, que é o Sr. Professor Marco Capitão Ferreira, o requerimento, como o Sr. Deputado Carlos Eduardo Reis nos disse, não é? É relativo a um plano de reestruturação, plano esse que foi anunciado que estaria a ser preparado numa audição a requerimento do PCP por causa da participação do Estado na OGMA. Essa audição foi em julho, agosto, setembro, isto é, agosto é um mês de férias por excelência, julho foi o último mês da primeira sessão legislativa, setembro, mês em que estamos, é o primeiro da segunda, isto é, talvez antes de podermos votar o requerimento, sendo que o Partido Socialista votará favoravelmente, não há qualquer dúvida, mas talvez um contacto ao senhor, de cortesia, ao senhor professor, que agora preside a IDD, para saber se o plano está efetivamente feito, porque senão esgota-se por completo, podemos até aprovar o requerimento, perfeitamente, mas se o plano não estiver ainda, enfim, ainda esboçado, aprovado pela tutela, presumo que isso tenha implicações, enfim, corremos o risco do senhor professor vir aqui para nos dizer justamente que o plano não está neste momento feito. Isto pela exiguidade do tempo, isto é, de julho até setembro, enfim, creio que há aqui alguma compreensão. É meramente uma sugestão, mas...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Vasconcelos, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente ao requerimento do PSD, o Bloco de Esquerda não tem nada a opor. É sempre interessante e útil ouvir, portanto, os representantes destes setores, da indústria de defesa, com certeza, não é? Dirigentes e que estão nos conselhos de administração. Naturalmente, também acolho a proposta do senhor deputado do PS, se for caso disso. Portanto, penso que só teríamos a ganhar, porque às vezes na questão do mês ou 15 dias poderá ser, fazer a diferença. Está a fazer a diferença. Era só, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Eduardo Reis, só dizer-lhe o seguinte, o requerimento está aqui para ser votado, não é? Portanto, se esta sugestão for acolhida, nós podemos eventualmente adiar para a próxima reunião a votação deste requerimento e, no entretanto, haver um contacto com a IDD para perceber se há ou não há aprovado esse plano, e depois os senhores deputados avaliação sequer se isso é relevante. Portanto, não competirá à mesa tomar essa decisão. Portanto, isso tem que ser uma proposta do proponente.
Sr. Presidente, o nosso requerimento vem no seguimento de uma conferência em Leiria, onde a deputada Olga Silvestre também marcou presença sobre a economia e defesa, em que nos pareceu que o professor Mário Capitão Ferreira tinha o plano pronto. A questão dos 15 dias ou um mês não nos faz qualquer diferença, como é óbvio, interessa-nos é que o plano seja
também,
interessante e viável para as economias.
Sr. Deputado, só garantir-lhe que também, de acordo com o calendário que nós temos, ele não será ouvido em 15 dias, portanto...
Podemos votar para a semana, quer dizer, não, para nós é absolutamente... Mas todos aprovam, podemos votar agora e agendar quando for... Podemos votar agora. Se o Partido Socialista quer votar, se vota connosco...
O Sr. Deputado Carlos Reis, nós votamos ou não votamos em função daquilo que for o pedido do PSD. O PSD apresentou o requerimento, então votamos. Porque, a menos que... E agora os Srs. Deputados... Eu posso fazer essa pergunta, os serviços da Comissão fazem essa pergunta e eu darei conhecimento da resposta aos Srs. Deputados. E em função da resposta, os Srs. Deputados... Me dirão se querem ou não querem fazer a audição. Muito bem. Então, Srs. Deputados, vamos pôr o requerimento à votação. Quem vota contra, quem se abstém, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto seguinte da ordem de trabalhos, não sem antes pedir aos serviços da Comissão que contactem o Presidente da IDD, no sentido de ele esclarecer se já tem ou não tem aprovado o plano estratégico. Se tiver, muito bem. Se não tiver, quando é que ele julga ter, para nós podermos tomar efetivar este requerimento. Ponto 6 da ordem de trabalhos, apreciação e votação do requerimento apresentado pelos grupos parlamentares do PSD, do Bloco de Esquerda e do PCP para a audição do Presidente do Conselho de Administração e da Comissão de Trabalhadores do Arsenal do Alfeite. Alguns dos senhores deputados, Sr. Deputado Carlos Eduardo Reis.
Obrigado, Sr. Presidente. Sem prejuízo daquilo que o deputado João Vasconcelos do Bloco de Esquerda possa dizer, este requerimento também vem no seguimento das audições ainda da primeira sessão legislativa, mas vem também na sequência de um conjunto de notícias que nos preocuparam e que têm a ver, quase utilizando uma linguagem marítima, com a navegação à vista que vamos percebendo que existe no arsenal do Alfeite S.A. Com uma preocupação de tentar perceber, junto dos responsáveis e também da Comissão de Trabalhadores, qual é o atual ponto de situação, qual é o futuro que se prevê para o arsenal do Alfeite, depois das obras da DOCA terem sido cativadas, depois das notícias de julho ou de junho serem diferentes daquilo que o Sr. Ministro da Defesa, que veio apaziguar a situação em relação aos empregos, disse há relativamente pouco tempo. Em relação também ao facto de nos preocupar este arsenal não ter a capacidade para fazer a manutenção da nossa frota e, portanto, ficarmos dependentes, possivelmente, de uma agenda estrangeira, portanto, de outros países, e pelo facto de acharmos que a indústria naval e a indústria metalúrgica é absolutamente fundamental e fulcral para o nosso país. Nesse sentido, convidamos o PCP, porque tinha este track record da audição de julho, e o Bloco de Esquerda, porque também tinha colocado um diploma à votação em plenário sobre o Alfeite, embora fosse sobre a escola, para se juntar a nós neste requerimento para podermos perceber o que nos diz o Presidente do Conselho de Administração e a Comissão de Trabalhadores sobre esta situação. Estas são algumas, portanto, eu enumerei algumas daquelas que nos preocupam, mas no fundo aquilo que é o cerne deste requerimento é percebermos que podem estar comprometidas as missões que a Marinha desempenha, isso para nós é o mais preocupante, para lá de todas aquelas que eu já enunciei. Portanto, o requerimento basicamente tem este leitmotiv. Portanto, obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Vasconcelos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, o Bloco de Esquerda não tem muito mais a acrescentar daquilo que foi dito pelo Sr. Deputado do PSD. Naturalmente que as preocupações, do modo geral, são convergentes. Também fomos confrontados com algumas notícias e alguns contactos informais que fomos mantendo, e essas preocupações, naturalmente, estão subjacentes àquilo que é a preocupação também do Grupo Parlamentar do PSD, que nos contactou e nós anuímos. Portanto, é sempre útil e interessante e positivo haver esclarecimentos sobre uma empresa estratégica, tendo em conta, portanto, aquelas que já foram dadas há uns meses a esta parte, mas que importa realçar, porque tem muitos trabalhadores, portanto, dependem muito do estaleiro, portanto, há muitas obras em curso, muitos projetos em curso. Também desejaríamos saber, efetivamente, qual é a evolução da situação, tendo em conta que é sempre bom ouvir a Comissão de Defesa, ouvir os dirigentes aqui na Comissão de Defesa e no Parlamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Diogo Leão, tem a palavra, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, nós já tivemos a oportunidade de, na sessão legislativa passada, ouvir o Conselho de Administração cessante sobre a situação do Arsenal do Alfa TSA. Por isso é absolutamente natural que possamos ouvir o Conselho de Administração que foi nomeado este ano e a Comissão de Trabalhadores. Acho que é uma situação de curso, de monitorização, de evolução, isto é, um passo absolutamente natural, só não partilho de uma perspectiva mais negativista, além do Sr. Deputado Carlos Eduardo Reis na análise, mas isso, enfim, são perspectivas que poderemos dirimir consoante os factos e as audições pela frente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Srs. Deputados João Vasconcelos e Sra. Deputada Ana Miguel Santos, gostava só de vos colocar uma questão, que é a seguinte. A ordem pela qual as audições são apresentadas no requerimento tem algum caráter imperativo ou é absolutamente aleatório? Ou tem um caráter preferencial ou não tem caráter preferencial? É indiferente. Porque se for imperativo, nós temos que nos adaptar em função disso. Se for preferencial, nós procuraremos evitar, mas tendo em conta a agenda quer da Comissão de Trabalhadores, quer do Presidente do Conselho de Administração, embora me pareça que é possível. Mas era bom, Sr. Deputado João Vasconcelos, era bom esclarecer-se.
Se o PSD teve a iniciativa, nós não nos opomos que seja o PSD a abrir, com certeza.
Não é essa a ordem, Sr. Deputado, é a ordem da audição.
Desculpe.
Para essa questão,
Para nós é
eu penso sendo o requerimento conjunto.
É indiferente. Não tinha percebido.
Não é indiferente. Queremos ouvir primeiro a Comissão de Trabalhadores.
Pronto, quero ouvir primeiro a Comissão de Trabalhadores, depois o Conselho de
Estou a pensar nisso bem. Também, sim. Talvez seja essa também a nossa...
Pronto, isso é importante ficar esclarecido para depois não haver mal-entendidos. Muito bem. Então, Srs. Deputados, estamos em condições... Tomou nota? Estamos em condições de votar o requerimento. Quem vota contra, quem se abstém, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Nós procuraremos fazer o agendamento tão cedo quanto possível. Último ponto da ordem de trabalhos, outros assuntos. Tenho aqui três assuntos que gostaria de colocar à consideração dos senhores deputados para a nossa orientação. Primeiro, uma informação que se prende com o programa, a tentativa de programação dos trabalhos da Comissão no próximo mês de outubro, e em particular com um dos pontos da agenda que suscitou algumas questões por se procurar fazer à segunda-feira, que são as visitas aos museus militares, dos ramos das Forças Armadas. Srs. Deputados, eu queria dar aqui uma explicação relativamente a esse ponto. Eu sei que qualquer atividade é complexa à segunda-feira, sobretudo para os deputados de fora de Lisboa, mas, em alguns casos, também para Lisboa, pós-Lisboa. Sucede que as visitas aos museus, para se poder organizar um grupo em função do período que passamos, só pode ser às segundas-feiras, porque o museu está fechado, não tem público e, portanto, para os ramos é simples abrir o museu nesse dia para uma visita guiada de um grupo de deputados, e isso não interfere com a atividade normal do museu. Por outro lado, para não fazer à segunda-feira, também nos obrigava a não ter trabalhos da comissão nesse dia, e eu julgo que nós temos aqui trabalhos para fazer, o que torna incompatível fazer nesse dia. Estas visitas não têm caráter obrigatório, são visitas que quem quiser, se os seus deputados quiserem ir, vão, os seus deputados que não quiserem ir, não vão, também não têm falta. Por isso, portanto, eu, no fundo, apelava à vossa compreensão para o facto de nós virmos a manter, atendo a essas circunstâncias, as visitas. Os seus deputados que não possam visitar nesse dia, podem sempre, noutro qualquer dia, fazer essa visita sem a agradável companhia dos colegas da Comissão de Defesa Nacional. Sr. Deputado Carlos Reis, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Era só uma sugestão. Pelo que eu percebi na última reunião, o Sr. Presidente falou em três datas seguidas, foram três segundas-feiras seguidas. Talvez se espaçasse mais no tempo. Eu falo pelo meu caso, nós temos sempre agenda de ciclo e é complicado para nós. Se elas fossem espaçadas, pelo menos uma poderia ir, enfim. Se houver essa ideia de fazer todas.
Vamos, para já estamos assim, até porque depois em novembro há orçamento, os trabalhos estão suspensos. Em dezembro.
Mas caso possa.
É Natal, mas eventualmente vemos para o ano organizar.
Depois é Páscoa a seguir?
Não, mas isso já não. Até lá, não nos dou à cabeça. Mas eu penso que para já vamos procurar fazer assim. Depois há outro tipo de unidades militares que também merecem visita. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Museu dos Faróis, ali, que é também uma coisa interessante de se visitar, que poderá ter mais tarde esse tipo de consideração. Segundo ponto, senhores deputados, nós tínhamos previsto para dia 27 de outubro a discussão sobre o envolvimento de contingentes militares portugueses no estrangeiro. Ora, essa é a data que nós temos possível para fazer a visita à Autoridade Marítima Nacional. E como esta discussão não é uma discussão imperativa de fazer neste prazo, vamos remeter para mais tarde esta discussão sobre os contingentes militares portugueses no estrangeiro, privilegiando a visita à Autoridade Marítima Nacional, que não visitámos na anterior sessão legislativa. Último ponto sobre o qual eu precisava de ouvir os seus deputados tem a ver com a grelha que temos que adotar para a audição do Sr. Ministro da Defesa Nacional no dia 7, a propósito dos requerimentos apresentados pelo Bloco de Esquerda e pelo PSD sobre aquilo que começou por ser um requerimento inicial sobre contrapartidas, mas depois se alastrou a diferentes temas. Nós aprovámos a nossa grelha de audições e, entretanto, a Conferência de Líderes veio a aprovar uma grelha ou veio propor a adoção de uma grelha comum para as audições regimentais. A diferença dessa grelha para a grelha que nós adotámos, a diferença mais substancial é o período de intervenção inicial do membro do Governo que é ouvido, que em vez dos 8 minutos que nós tínhamos, são 15. E depois, a segunda diferença é que nós repartimos o tempo de cada partido por duas rondas, tornando eventualmente a audição mais interativa, mais interessante, e a proposta de grelha da Conferência de Líderes é de concentrar numa única intervenção as intervenções dos partidos e fazer apenas uma segunda ronda para os deputados, será o equivalente à nossa terceira ronda, em resposta comum. E a terceira e última diferença é que distingue tempos em função da dimensão dos partidos. Dá o mesmo tempo ao PSD e ao Partido Socialista, depois dá um bocadinho menos tempo ao Bloco de Esquerda, ao CDS e ao PCP, depois dá um bocadinho menos tempo aos partidos de deputado único, faz esta diferença. Nós aqui não temos partidos de deputado único, nem temos deputados não inscritos, portanto as diferenças não são assim muito significativas, a não ser a mudança de tempo. Como a audição, esta grelha de audições regimentais está prevista apenas para, ainda está numa fase de discussão, ainda não está, eu pelo menos não entendi que tivesse ainda fechado, uma vez que ainda só foi pedida a nossa opinião. O que eu vinha propor aos senhores deputados é que nós mantivéssemos a nossa grelha. No fundo, fazia uma primeira intervenção, como é uma audição a requerimento, o Bloco de Esquerda e o PSD. E eu teria, com o Sr. Ministro, a tolerância que tivemos com o professor Álvaro Santos Pereira, porque, na primeira intervenção, pelo menos, porque isso permite encontrar resposta para o conjunto de questões que são colocadas e que são diversas. Eu diria que são tantas que é quase uma audição regimental. E mantínhamos a nossa grelha, porque permite dividir as intervenções dos partidos por duas rondas, torna a audição mais interessante. Portanto, no fundo, tínhamos 5 minutos para o Bloco de Esquerda, 5 minutos para o PSD, depois uma intervenção do Sr. Ministro, que de acordo com a nossa grelha devia ser de 8 minutos, mas com a tolerância que teve o professor Álvaro Santos Pereira, no fundo fala até se calar, e depois
Foi mais ou menos assim. E depois, mas eu acho que foi em benefício da audição e em benefício de todos e penso que e depois entrávamos no período normal, o PS coloca a sua questão, o PSD, eu penso que a primeira é 5, mais 3, não é? 5 mais 3, 5 mais 3 e depois 2 para quem é 5. Para quem entender, senhores deputados, desejam, senhor deputado Diogo Leão, está confortável? Senhora deputada, é a nossa grelha. 5 mais 3. 5 para a apresentação de requerimento. Depois fala ao ministro e depois volta aos grupos. 5 mais 3, mais 2. Está confortável com isso? Senhor deputado João Vasconcelos, está confortável com isso? Então, senhor deputado Adão e Silva, chegou mesmo a tempo de saber que houve uma discussão muito interessante sobre a proposta de discussão que nós fizemos à Comissão relativamente aos contributos para o documento de reflexão da NATO 2030. Foram contributos muito interessantes da senhora deputada Ana Miguel Santos, do senhor deputado José Luís Carneiro e da senhora deputada Lara Martinho, e tenho a certeza que o nosso documento será muito enriquecido com estes contributos. Alguns dos senhores deputados desejam usar a palavra? Senhor deputado Adão e Silva, faz favor.
Obrigado, senhor Presidente. É só antes de mais para me justificar diante dos colegas, porque estive agora numa reunião do Standing Committee da NATO e, portanto, não pude estar. Em relação a esse documento, obviamente, muito agradecemos os contributos de todos os colegas. Fez muito bem o senhor Presidente trazer esta matéria para enriquecê-la aqui na reunião da Comissão. Só pedia era uma coisa, era que eles fossem fornecidos à assessora, à doutora Júlia Almeida, até amanhã, porque amanhã queríamos mesmo expedir essa matéria para... Muito bem, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Adão e Silva. Os documentos vão, se calhar até já foram enviados por escrito, e queria dizer, Sr. Deputado, que eu justifiquei a sua falta nessa fase inicial. Bom, Srs. Deputados, damos por concluídos os nossos trabalhos. Se não nos virmos antes, o que é pouco provável, damos para a semana. Boa semana de trabalho.